está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 30 de julho de 2019. Dia Nacional do Cartaz. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Clero e Corpo Administrativo da Diocese de Parintins reúnem com advogado da CNBB.
Coroinhas participam de encontro para buscar mais conhecimento em evangelização.
Governo lança plataforma de aprendizagem digital.
Atletas de handebol do Bosco são recebidos com festa e desfile pela conquista do GES 2019.
Banco de sangue com estoque baixo mobiliza a população para a doação do líquido universal.
Curto-circuito deixa Fórum de Justiça com atividades paralisadas.
Justiça acata pedido de Ministério Público e recomenda internação em Manaus de menor que matou companheira no final de semana.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Em Parintins, 12 horas, 2 minutos, boa tarde.
Religião.
O clero e o corpo administrativo financeiro da Diocese de Parintins se reúnem hoje e amanhã no auditório do Centro Pastoral Mãe de Deus para um encontro de orientação com o advogado da CNBB, Hugo Cisnero.
A orientação busca levar o esclarecimento acerca do desmembramento das obras sociais das religiosas administradas pela Diocese, conforme exige as leis, como explica o vigário-geral da Diocese, Padre Arilton Cascais.
Nós estamos, nesse tempo de Diocese, fazendo um processo de desmembramento, né, daquilo que é as ações sociais e daquilo que é realmente aquilo que é igreja, aquilo que é comunidades, as paróquias. Então, são exigências da lei, a lei exige que seja assim, né? Aquilo que realmente é religioso vai ter um CNPJ, aquilo que é obra social da Diocese de Parintins vai ter outro CNPJ, né? Que é o caso, por exemplo, da Fundação Evangelho Nunciante, que já tem o seu CNPJ próprio e vai continuar desse jeito, como fundação. Então, nós trouxemos aqui o advogado da CNBB para nos ajudar a entender esse processo, né? Já estivemos lá em São Paulo participando do encontro nacional, tivemos também em Manaus participando do encontro da CRB e trouxemos ele aqui para explicar a todos os nossos padres, a todos os nossos coordenadores que tomam conta das finanças, das paróquias, dessa necessidade para atualizar aquilo que precisa ser atualizado nesse campo da jurisdição.
A atuação dos leigos ocupa um papel importante na evangelização. Na dinâmica celebrativa, sempre houve um espaço reservado aos coroinhas e acólitos, que é o nome popular dado ao coroinha que já passou da adolescência. Também crianças e adolescentes que, a partir de uma disponibilidade muito particular, propõe-se ajudar nas missas e celebrações nas igrejas e comunidades.
Muitos padres, religiosos, religiosas e leigos atuantes na igreja já foram coroinhas. Desta forma, observa-se que é importantíssima a atuação dos jovens e crianças para a igreja.
Nesse sentido, dia 17 de agosto ocorre em Parintins um dia de formação socioespiritual para todos os coroinhas das paróquias de Parintins e das áreas missionárias São Francisco Xavier e Nossa Senhora do Rosário.
O coordenador, Padre Jânio Negreiros, fala sobre esse encontro que ocorre no Centro de Formação Diocesana do Arcângelo Tchercoa.
Para nós entendemos que o processo de caminhada dos nossos adolescentes, né, na vida de como coroinha, servindo o altar, um incentivo às vocações. Então, no dia 17 de agosto, nós vamos sediar mais um encontro, né, em nível de cidade de Parintins, dos nossos coroinhas, né? Será um momento para eles formativo, né, do trabalho que eles exercem nas nossas paróquias e também um momento de recreação, de partilha de experiência, um momento realmente de uma convivência profunda entre eles das demais realidades das nossas paróquias.
Em Parintins, 12 horas e 5 minutos.
Educação.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, participou do lançamento nesta segunda-feira, dia 29, no Centro Educacional de Tempo Integral 7, Áurea Braga, da plataforma digital AVA, que é a ambiente virtual de aprendizagem da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC Amazonas.
O objetivo é diversificar as estratégias de ensino dos estudantes e fortalecer os processos formativos dos profissionais de educação, disponibilizando metodologias online e offline.
O ambiente virtual se configura em uma plataforma web responsiva para diversos dispositivos, como computadores, tablets, smartphones e sistemas operacionais como Android, iOS, Windows e outros. Além do que já está sendo ofertado, é possível a criação de cursos tanto para a área pedagógica quanto para a área técnica da SEDUC no Amazonas.
O governador fala sobre o lançamento da plataforma digital que beneficia a educação do estado do Amazonas.
Nós estamos lançando aqui hoje o AVA, que é esse ambiente virtual de aprendizagem, o que dá cada vez mais ao aluno independência e permite que ele possa ir fazendo esse processo de aprendizagem no ritmo dele. Aqui o aluno pode, por exemplo, adiantar algum conteúdo, complementar algum conteúdo, pode utilizar esse sistema no computador, pode utilizar no smartphone para se preparar, por exemplo, para um vestibular. Tem informações, por exemplo, de acesso à Universidade Estadual do Amazonas. Enfim, é o Estado do Amazonas que está trabalhando para fazer essa conexão com esse mundo de modernidade e facilitando a vida dos nossos gestores e professores e também alunos. O que nós estamos fazendo aqui é ampliando as possibilidades. O que nós estamos fazendo aqui é disponibilizando também em meio virtual, o que tem sido uma tendência hoje. Praticamente todo mundo tem um smartphone. Então, o que nós estamos fazendo é possibilitando que o aluno tenha cada vez mais sua independência e que ele possa, não só o aluno, mas aquela pessoa que também está fora da escola, também tenha essa possibilidade de acessar um conteúdo desse. Às vezes, alguém que trabalha muito, só tem tempo durante a noite ou, às vezes, o horário da escola não bate com o horário dele, ele pode fazer isso em casa, através do computador ou através de outro meio em que é possível baixar esse aplicativo.
A proposta do programa Futurice está disponível na internet para consulta pública. Qualquer pessoa pode acessar o sistema e fazer um cadastro. É preciso informar nome, e-mail e CPF, além de criar uma senha de acesso. O prazo para enviar contribuições vai até o dia 15 de agosto, segundo o Ministério da Educação, MEC.
O projeto prevê a instituição de um fundo de mais de 100 bilhões de reais, administrado por uma instituição financeira ainda a ser definida.
O governo abre a participação de organizações sociais na gestão de gastos do dia a dia das universidades e permite a captação de recursos do setor privado para financiar projetos. Essa é a essência do Futurice.
Isso, portanto, vem sendo questionado por representantes de universidades públicas, em especial a Universidade Federal do Amazonas, como destaca o representante dos discentes junto ao Conselho Universitário da referida universidade, o acadêmico Arsenildo Souza, do curso de Comunicação Social.
É importante que todo brasileiro, que todas as pessoas, em especial aqueles que militam a favor da educação, possam dar a sua opinião, fazer suas observações acerca do projeto Futurice, que foi lançado no dia 17 de julho pelo ministro da Educação, que contou também com a presença de representantes, inclusive, de várias áreas, setores do país. E, infelizmente, a parte da educação, tive que entrar ali meio que intruso, digamos assim, pelo presidente da União Nacional dos Estudantes. Então, é importante que seja discutido, que seja dialogado entre as instituições, entre as universidades, e nós, como Universidade Federal do Amazonas, representantes do corpo discente, do corpo docente, vamos nos debruçar e levar para o Conselho Universitário da instituição que vai se reunir no dia 1º de maio, é a proposta de que sejam subdivididos em grupos de trabalhos. Então, nós como instituição vamos levar para o dia 1º de agosto para que seja colocado como grupos de trabalho, 3 eixos, para dialogar sobre esses temas importantes que trazem o Futuris, que é esse projeto colocado pelo governo. E decidir, eu creio sinceramente, que no dia 1º de agosto o Conselho não vai conseguir chegar a um consenso para decidir se a UFAM adere ou não ao projeto. Mas creio que vai ser convocada uma sessão extraordinária, para decidir se vai aderir ou não.
12:10.
Notícias do esporte.
Acontece hoje, terça-feira, dia 30, a primeira reunião da Liga Parintinense de Futsal, categoria de base Baby Foot, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e além da sub-19, masculino e feminino, feminino adulto principal, masculino principal e master.
O encontro será realizado no prédio da Unopar, localizado na rua Leopoldo Neves, ao lado do estádio do Picantanede, às 20 horas.
De acordo com o presidente da Liga, quem seu time ou projeto deve participar da temporada 2019, pode buscar mais informações pelo WhatsApp 92209804, falar com Beto Pupunha e Luciana Rodrigues.
Com gritos de "é campeão", assim foram recepcionados nesta segunda-feira, no CAS do Porto de Parintins, os atletas de handebol masculino juvenil da Escola Estadual Senador João Bosco, medalhistas de ouro no GES 2019, que encerrou no sábado, dia 27 de julho, em Manaus.
O reconhecimento se estende com o desfile em carro aberto na ambulância, na ambulância do Corpo de Bombeiros, com a presença dos demais medalhistas do atletismo e tênis de mesa.
Organizado pela equipe da SEDUC, do gestor da escola vencedora do GES, Sávio Augusto Borges, a honraria aos campeões com a participação dos alunos é o reconhecimento a todo esforço e conquista dos parintinenses na capital.
O treinador agradeceu o apoio da professora Keila Nogueira, da SEDUC, e o prefeito Bigacia e a delegação na disputa regional, e parabeniza todos os professores, atletas e equipes da Sinjuve em mais um brilhante evento em Manaus.
Nesta edição do GES, Parintins participou com 115 atletas, conquistando 14 medalhas, sendo 8 de ouro, 1 de prata e 5 de bronze.
12:12.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Contagem regressiva para a festa folclórica do projeto Casa de Acolhida Santa Rita de Cássia. O evento ocorre dia 2 de agosto, sexta-feira, na quadra esportiva do Educandário.
Os ensaios se intensificam e para a festa, que reúne a comunidade em geral, pais e usuários dos adolescentes que estudam na Casa de Acolhida.
A coordenadora Adelaide Viana comenta sobre os preparativos alusivos à grande festa, que contará com várias manifestações folclóricas e outras atrações.
É isso aí, Adilson, é mais uma noite cultural, 12ª noite cultural da Casa da Acolhida, né? Aí as atrações que nós vamos apresentar esse ano, nós vamos ter o carimbó, nós vamos ter a dança da peneira, vamos ter quadrilha, né? Dança da água, além de bingo e a nossa atração principal, que é o boi prematuro. Vocês puderam observar, né? Estão aqui, todo o pique, ensaiando a batucada, ensaiando os itens, para que nessa noite a gente faça um belo evento. E o início é a partir das 18 horas, aqui no quadro da Casa de Acolhida. Nós estamos convidando toda a comunidade parintinense, parte dos nossos usuários e usuários também, ex-usuários que queiram vir participar do nosso evento, prestigiar do nosso evento. Nós vamos ter também uma banca de guloseimas, nós vamos ter apresentação dos trabalhos dos adolescentes, né? Além também da oficina de violão que estará se apresentando. Bem, nesse ano o tema da nossa festa será prematuro, arte, cultura e fé. Foi um tema que nós escolhemos entre vários temas que os usuários apresentaram. Então, prematuro, arte, cultura e fé, por quê? Nós trabalhamos a questão do boi, né, que é o símbolo maior da nossa cidade, que é o do caprichoso, e também as instituições trabalham essa questão cultural. E a parte de fé, que é o direcionamento da nossa vida, o direcionamento de valores que a instituição trabalha com os adolescentes, né?
Em busca de mais um título, a Associação Folclórica Mini Caprichoso corre contra o tempo para concluir o projeto de Arena Parintins, Terra de Artistas, visando o Festival Folclórico dos Minis Bumbás, programado para acontecer dia 10 de agosto.
De acordo com o presidente do Mini Bumbá, Lucijones Cursino, mascote em meio às dificuldades, o Mini Bumbá continua os trabalhos de alegoria, aguardando o repasse do recurso por parte da Prefeitura e a colaboração dos torcedores azulados.
Mini Caprichoso, em termos de projetos de arena, nós já estamos quase todos finalizados, né? Lá na questão de alegorias, nós estamos com dificuldade devido ao material, né? Que o repasse ainda não foi nos dado, né? Então, nós não temos como comprar esse material para a gente estar trabalhando. Pode observar aqui que está pouco a produção, tá devagar por causa disso, devido ao material que nós não temos.
Os bumbás também sempre ajudam, o Caprichoso está ajudando vocês. Como é que vocês vão tentar fazer até o dia 10, já que está próximo?
Bom, a questão dos bumbás, quem deveria nos ajudar, né, é o Boi Caprichoso, que a gente defende também as mesmas cores, né? Mas até então a gente já procurou a diretoria e até agora nada, não foi passado nada pra gente. E infelizmente nós vamos ter que continuar dessa maneira, né, cara? Pedindo apoio das pessoas que gostam do Mini Caprichoso para nos ajudar, porque quem deveria realmente nos ajudar até agora nada, né? Nós já procuramos os dois candidatos, né, que estão agora, todos falaram que ia nos ajudar, mas até agora nada também.
O tema Parintins, Terra de Artistas, vai destacar as pessoas que contribuíram com a fundação da cidade, com o seu desenvolvimento, a cultura e a arte que expõe Parintins como a capital nacional do Boi Bumbá.
Lucijones lamenta que a brincadeira dos minis bumbás não seja tão valorizada como o festival folclórico, assegurando que a agremiação é a que mais revela artistas para Caprichoso e também para o Garantido.
O Banco de Sangue Amílcar Monte Rei, por meio de sua direção, informa aos doadores cadastrados e à população de modo em geral que o estoque de bolsas de sangue está em número reduzido.
A direção faz um apelo aos parintinenses de bom coração que puderem doar sangue, que possam se dirigir até a unidade, que fica na rua Pedro Ferreira Gonçalves, próximo ao INSS.
A assistente social Rivera Brandão explica a situação do estoque e pede aos doadores que possam se dirigir até o banco de sangue.
Como a população parintinense soube, a gente fez uma campanha em junho, que por sinal foi um sucesso, tanto que batemos a meta em 3 dias. Mas à medida que o tempo passa, os problemas de saúde também vão evoluindo, vão acompanhando esse desenvolvimento social. E a gente percebeu que, além de ser usado muito rápido esse sangue, o estoque ele baixou rapidamente. Tanto que a gente teve uma preocupação, e sempre tem essa preocupação de coletar uma quantidade de sangue que faça um estoque favorável para o estabelecimento da segurança social do município, mas ao mesmo tempo a gente não pode extrapolar uma certa medida para que não se estrague bolsas de sangue. Por isso que a gente passou o intervalo parado, depois o festival, e a gente retornou agora justamente para que o prazo de validade dessas bolsas de sangue, que são, dependendo dos seus preservadores, de 30 a 42 dias, a gente respeitou, né, esse estoque. Só que o que aconteceu? Inúmeras emergências nos hospitais, nas duas unidades transfusionais, né, que o banco de sangue ele distribui para essas unidades transfusionais e também tem solicitação dos outros municípios. E aí esse estoque foi baixando, e à medida que a gente ia coletando já liberava. Então, recentemente, agora quando a gente começou as coletas, as bolsas que a gente coletou na semana já foram liberadas e já foram utilizadas. Então, o que a gente quer? Chamar a população, convocar realmente a população parintinense para que a gente possa fazer uma espécie de mini campanha emergencial, né, para que a gente possa equilibrar novamente esse estoque de sangue.
A assistência social explica ainda quais são os requisitos básicos para quem deseja doar sangue.
Se você já não é doador, traga identidade, CPF, seja bem de alimentado, bem de saúde, não tenha adoecido nos últimos dias, e a força de vontade, também traga outra pessoa, né? A gente tem que trabalhar em Parintins, que Parintins ele é o polo em saúde, mas ele é o polo em saúde não somente como referência de atendimento em saúde, mas também como uma população que participa desse processo de produção da saúde, do bem-estar. A doação de sangue é o melhor caminho para isso. Então, você que não é doador, venha ao banco de sangue, ser maior de idade, pesa acima de 50 quilos, para que a gente possa equilibrar novamente esse estoque.
E qual é o horário de funcionamento aqui do Banco de Sangue?
A gente funciona o dia todo, de 8 às 17 horas.
Os técnicos do IDAM, Unidade Parintins, estiveram na semana que passou na Agrovila do Caburi, onde estão implantando onde estão implantados os programas pró-mecanização e pró-calcário do governo do estado, em parceria com os donos das propriedades visitadas.
Lucivaldo Pereira, gerente do IDAM, explica que além das ações dos dois programas estaduais direcionados aos produtores, existem outras atividades de cunho comercial no Caburi. Inclusive, funcionários do BASA estiveram junto inspecionando a plantação de açaí.
Nós estamos verificando umas atividades de mecanização, né? Formação de pastagem, também plantio de açaí e milho. Então o IDAM tem uma participação nesse projeto de um valor elevado, né, pra, comparativamente com os projetos da agricultura familiar. Nós temos lá três atividades, né, plantio de açaí, plantio de pastagem e milho também. Então o milho foi fornecido pelo IDAM, é um fomento do IDAM. A mecanização foi através da AFEAM e Procalcário, e a gente está dando esse acompanhamento. Fomos acompanhar, inclusive, a convite do gerente do Banco da Amazônia também, que estão fazendo vistoria para a liberação da segunda parcela desse projeto. Tem um projeto de pecuária no meio, inclusive, com construção de queijaria e a parte de laticínios, de modo geral. E nós estamos fazendo essa participação lá, ainda vamos fazer um relatório, mas o trabalho está muito bom, já está quase concluída a parte de divisão de pastagem e tudo mais. A gente acredita que naquela região do Caburi esse será um projeto modelo que vai servir para os demais produtores que têm interesse em entrar pelo viés da pecuária leiteira e também com produção de atividades agricultura comercial. No caso, o açaí é uma atividade industrial que está na moda agora no estado do Amazonas também, e a gente está dando esse apoio para ver se nós conseguimos alavancar outros projetos dentro do município de Parintins.
A coordenação da merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação fez a entrega de 35 toneladas de alimentos não perecíveis que compõem o cardápio da merenda escolar nos centros de educação infantil e escolas de ensino fundamental da zona rural do município para 15 dias letivos.
Recebem a merenda as escolas que fazem parte das regiões do Zé Açu, Mamuru, Uaicurapá, Área Indígena, Caburi e Mocambo. A entrega começou dia 23.
De acordo com o calendário da Secretaria de Educação, a merenda foi entregue em todas as escolas até a última sexta-feira, dia 26, atendendo um total de 7 mil alunos, desde educação infantil à educação de jovens e adultos.
Com as entregas feitas, os gestores ou coordenadores pedagógicos das escolas não precisam sair do seu local de trabalho para receber a merenda na sede do município.
Essa medida, segundo o subsecretário Azamor Pessoa, que no ato representou o secretário João Costa, é uma ação muito importante, pois evita a paralisação das atividades das escolas.
Agentes da Unidade Técnica do IBAMA Parintins apreenderam na última sexta-feira, dia 28, três unidades de quelônios, que estavam em poder de um homem morador da zona urbana.
Os tracajás em tamanho adulto estavam sendo conduzidos por um triciclo dentro de uma caixa quando houve a abordagem dos fiscais do IBAMA. O analista ambiental do órgão de proteção de meio ambiente, Joel Araújo, informou que o cidadão foi autuado e multado em R$15 mil, de acordo com as leis de crimes ambientais, a lei de número 9.605/98.
Recebemos a denúncia de que haveriam pessoas transportando e comercializando quelônios lá na rampa do mercado, lá no centro da cidade. Destacamos uma equipe para verificar a denúncia e constatamos uma pessoa transportando três quelônios dentro de uma caixa num triciclo. E aí nós abordamos essa pessoa, trouxemos ao IBAMA e constatamos, né, que realmente a denúncia era verdadeira. E aí a gente fez a apreensão e essa pessoa foi autuada para responder aí os processos administrativos e um processo na Justiça Comum também, por conta dessa infração ambiental.
E qual foi o valor dessa multa?
A multa é de R$5 mil por unidade.
O analista do IBAMA, Joel Araújo, também alerta as pessoas que gostam de praticar crimes ambientais, principalmente contra a fauna silvestre, que não ajam de maneira ilícita, porque poderão ser flagrados, multados, responsabilizados administrativamente e criminalmente.
A gente queria alertar, Fernando, que a captura de quelônios e demais espécies da fauna silvestre constitui crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 98, e uma infração ambiental prevista no Decreto 6.514, de 2008. Então, a gente alerta para que as pessoas não caçem, né, não transportem, não beneficiem a carne, não comercializem e não comprem a carne de animal silvestre, porque é um crime e pode, inclusive, levar à prisão, além da multa e outras sanções que a pessoa sofre durante os processos administrativos, né, administrativo, que é no IBAMA, e o processo na Justiça Comum. Então, a gente alerta para que as pessoas tomem cuidado, porque a gente tem informação que existem pessoas dedicadas à caça, né, na cidade de Parintins, pessoas que comercializam carne de caça. Então, o IBAMA informa a comunidade que isso é um crime previsto na Lei de Crimes Ambientais que pode levar à prisão.
Um curto-circuito de pequenas proporções ocorrido na última sexta-feira paralisou as atividades judiciais no Fórum de Justiça Raimundo Vidal Pessoa. O curto-circuito aconteceu no anexo da primeira vara de justiça.
Na manhã de hoje, uma equipe do Corpo de Bombeiros e um eletricista inspecionaram toda a viação do prédio para ter noção se o sistema de energia poderia ser restabelecido.
A juíza Juliana Reis, diretora do Fórum de Justiça, acompanhou a inspeção, mas preferiu ainda não se pronunciar sobre o ocorrido, informando que nesta quarta-feira, dia 31, chega a Parintins o engenheiro elétrico que fará uma avaliação geral e um laudo das condições da fiação elétrica da instituição judiciária.
Os bombeiros e o eletricista garantiram que o sistema elétrico fosse religado para que os trabalhos fossem retomados. A juíza informou que mesmo com o problema na fiação elétrica, algumas audiências foram realizadas no auditório da instituição, mas que hoje já serão retomadas na sua normalidade.
12 horas e 26 minutos.
Polícia.
A juíza Juliana Rasmocínio, da primeira vara de justiça de Parintins, que estava de plantão no final de semana, acatou o pedido do Ministério Público, determinando a internação do adolescente de 17 anos, que no último sábado cometeu a infração de feminicídio contra a aderecista do Boi Caprichoso, Elineia Nunes da Silva, de 35 anos, na Rua 9 do bairro da União.
A magistrada concedeu entrevista ao Sistema Alvorada de Comunicação sobre o seu posicionamento.
Ainda na tarde de ontem, como em caráter de plantão, como juiz plantonista, foi decidida a busca e apreensão do menor e a consequente internação provisória, que nesse caso a medida já na decisão consta que ela deve ser cumprida na comarca de Manaus por falta de estabelecimento apropriado para que seja cumprida aqui em Parintins.
Então ele não foi liberado como estava se cogitando?
Não, foi determinada a internação provisória. Não acontece, isso gera alguma confusão às vezes, porque não há o estabelecimento apropriado aqui, então ele não tem como cumprir aqui, ele não pode ser levado para um presídio, por exemplo, porque ele tem que ficar separado no estabelecimento apropriado para isso. Então, tanto pela falta do estabelecimento aqui, quanto pelo risco à integridade física do próprio menor, foi determinado que a medida seja cumprida em Manaus.
No pedido do Ministério Público e também da autoridade policial, o que a senhora presenciou, doutor?
O Ministério Público fez o pedido de internação provisória com fundamento na gravidade em concreto da conduta praticada. Ele foi ouvido pelo Ministério Público ainda ontem, pela doutora Lilian Nara, a promotora competente para a infância e juventude. E com base no que ela ouviu e nos elementos que já constavam no laudo de necrópsia, que já constava no pedido feito pela autoridade policial, que foi a doutora Alessandra, o Ministério Público entendeu que estavam presentes. Da mesma forma, o juiz plantonista entendeu que estavam presentes os requisitos, principalmente a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, porque como ele estava ameaçado, havia uma comoção popular muito grande em torno do caso, havia o risco de, por causa das ameaças, ele acabasse evadindo da comarca, fugindo para algum outro local. Então, por esses dois motivos, a decisão foi pela internação provisória.
A promotora Lilianara Almeida, da Promotoria de Infância e Juventude, foi procurada para falar sobre o posicionamento da justiça ao seu pedido, mas disse que ainda não havia sido notificada e que preferia aguardar outro possível posicionamento da juíza titular da Vara da Infância e Juventude para esse caso.
Um suposto crime de estelionato foi denunciado na delegacia de polícia por diversas pessoas, entre elas um policial militar, que disse ter sido enganado por um cidadão identificado pelo nome de Rodrigo dos Santos Martins, de 37 anos, o qual lhe entregou um aparelhamento de som, mas o mesmo não devolveu mais os equipamentos.
Outras pessoas denunciaram o cidadão que, por falsa promessa de aposentadoria junto ao INSS. Segundo essas pessoas, Rodrigo recebeu determinados valores para que pudessem aposentá-las. Porém, descobriram junto à instituição que não havia nenhum pedido do benefício de Seguridade Social em seus nomes.
O cidadão Guilherme Moura, de 60 anos, junto com outras pessoas que supostamente foram lesadas pelo citado cidadão, foram à delegacia falar com a delegada para saber o que pode ser feito sobre o possível crime de estelionato.
Eu quero simplesmente falar a verdade, né, a respeito do Rodrigo. Ele tem a aparência e a simplicidade de ser uma boa pessoa, só que a sua conduta é meio complicada. Ele foi na minha casa oferecer os trabalhos de segurança e tive um diálogo comigo, depois procurou saber se eu era aposentado e eu falei para ele que não, e ele queria me aposentar. E começou a negociação, mas tudo foi de águas abaixo porque ele vinha só me enganando. Me ofereceu um som, pediu dinheiro, eu dei, e depois eu falei para ele que não podia ficar com som porque eu não tinha como pagar tudo, só quando terminar de pagar que eu levava. Esse som sumiu. E depois ele procurou fazer a documentação da nossa igreja junto à fazenda. Essa fase aí me enganou também. Fiz eu gastar um monte de dinheiro juntamente com a igreja, fomos lesados. E eu já procurei conversar com ele de todas as formas. E as pessoas foram chegando para se aposentar e todo mundo investindo em cima dele dinheiro, porque ele prometia aposentar em 30, 40 dias. E depois ficou enganando o pessoal que todos já estavam aposentados, estavam esperando só o dinheiro, a cartinha para receber. Foi um tempo no qual o computador dele esculhambou e ele veio comigo, com o Luiz Carlos Ribeiro e comigo, para a gente conseguir computador. E nós fomos, eu arrumei da minha filha, o Luiz Carlos arrumou outro, levamos para ele. Ele não quis mais entregar o computador. Então essas coisas é muito difícil.
O local, as pessoas informaram que ele não se encontrava, pois a reportagem o procurou na residência dele. Tentamos contato por telefone, mas as ligações não foram atendidas.
12 horas e 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Diduarte.
Reportagens Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
Direção Executiva, Padre Carlos Caridade e Senhorita Luceli Monteiro.
Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Na apresentação, Ednilson Maciel
e Marcos Felipe.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, OT e FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde, uma excelente terça-feira.